24 diz, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Então, a gente vê nesse verso que a esperança foi um sentimento de preocupação do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele a disse várias vezes, em várias frases suas, que é relatado na Bíblia Sagrada. Ele nos apresenta a esperança. Ele sabia que nós precisávamos da esperança, porque sem ela nós padeceríamos nesse mundo. Sem ela nós não teríamos motivos para continuar. E ele se preocupou com este detalhe. Aí a gente vê, né, a bondade do Senhor, a bondade de Deus, que inspirou o teu filho, Jesus Cristo, que andou aqui na terra a dizer, para não turbarmos nossos corações, para não perturbarmos os nossos corações, porque ele estaria no céu, preparando-nos lugares para que nós morássemos. E não é só um lugar, são vários lugares, porque muitos serão recebidos. E essa esperança ela foi derramada por todos nós, independentemente de crença, religião, credo, né? E todos nós recebemos essa esperança dada, doada pelo nosso Senhor. E ele disse, meus queridos, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tenha esperança, porque isso vai passar. E ele, com todo amor e carinho, apresentou-nos coisa mais maravilhosa que poderíamos ter, a esperança de salvação, a esperança de uma nova terra, a esperança do cuidado, a esperança de que Jesus Cristo mandaria o teu Espírito para nos consolar, para nos guiar, para nos inspirar. Então Jesus se preocupou muito com o nosso lado emocional e nos deu esse medicamento, esse meio de nos curarmos, de nos enchermos, preenchermos os nossos vazios, preenchermos as nossas angústias. Jesus foi perfeito. Ele é um ser perfeito. E aí, eu estava lendo uma história e essa história me deixou assim, me fez compreender ainda mais, né, a palavra esperar, a palavra esperança. E conta a história que um determinado pastor, ele chegou numa comunidade e quando ele teve o primeiro contato com uma senhora, já idosa, né, ela disse, eu quero combinar com você uma visita em minha casa, por favor, que seja o mais breve possível. E ele então foi atender essa irmã, né? E chegando lá, essa irmã o recebeu carinhosamente e ela disse, olha, eu gostaria muito de conversar com o senhor. Eu não tenho família e eu quero muito que o senhor cuide de meu funeral. E o pastor ficou meio chocado porque era a primeira vez que ele ia na casa daquela irmã, era a primeira vez que ele conversava com ela. E ela já vinha, né, com uma conversa, né, tão forte, tão... Porque, querendo ou não, nós, seres humanos, não somos acostumados, não conseguimos aceitar a morte. Está no nosso DNA a vida eterna. E isso... Nós somos criados assim, para vivermos eternamente. E a morte foi uma consequência de um pecado de Adão e Eva. E a gente vê ali que, até hoje, nós tendemos a não entender a morte, porque a morte é muito triste, é uma separação, é um término de uma vida, né? O dom da vida foi dado por Deus, e ele disse, agora eu retiro de vocês esse dom da vida, né? Porque o pecado, ele traz consequências, e nós temos que viver as consequências. E por muito tempo que vivemos aqui nessa terra, ainda nós não conseguimos aceitar a morte. A A morte é uma das coisas mais difíceis que temos que viver aqui no mundo. Então, esse pastor, ele ficou assim, confuso e chocado com este assunto. Mas então, ele tentou dialogar com a senhora e, para entrar em outro assunto, mas não teve jeito. Ela incisivamente disse: pastor, eu quero que o senhor me coloque no caixão com esta roupa. E eu quero que o senhor ponha a Bíblia na minha mão direita, pelo simples motivo de que quero que a minha mão esteja ocupada com a Bíblia, pois é com ela que vivi boa parte da minha vida. Eu usei-a durante toda a minha vida. E o pastor falou assim, ficou tranquilo, e viu a lógica do pedido dela, e viu também que aquilo ali seria um forte testemunho a todos que estariam ali presentes, Ela está com a Bíblia na mão, demonstrando que a Bíblia fez parte da vida dela. E aí ela disse que na mão esquerda, então, ela queria que ele colocasse um garfo. E ele estranhou aquilo, mas um garfo? Aí ela disse: não, eu vou explicar para você. Não fique preocupado. Aí ela contou que durante 20 anos ela era líder, de assistente da assistência social na igreja dela. E as obras que essa assistência, esse departamento ali realizava, eram almoços comunitários, para grupos de famílias carentes. E aí, toda vez que ela preparava, então, eles preparavam esse almoço, ela trazia a sobremesa. Por quê? Porque ela era responsável pela sobremesa. E ela sempre vinha com um garfo na mão. E aí, quando ela passava no meio dos participantes com aquele garfo na sua mão e com uma bandeja na mão, eles já sabiam que estava chegando a sobremesa. E muitos paravam de comer para ver qual era a surpresa. Então eles tinham esperança que seria uma coisa gostosa, esperança naquela surpresa. Então a senhora, ela concluiu dizendo: e aí, pastor, se alguém perguntar por que o garfo está na minha mão esquerda, eu quero que o senhor diga que eu descansei acreditando que o melhor estava por vir. Assim como as pessoas dos almoços comunitários esperavam ansiosamente para ver o que teria dentro daquela bandeja, dentro daquela travessa, qual seria a sobremesa do dia. Ela também quer estar com aquele garfo no caixão para demonstrar às pessoas que elas têm esperança que o melhor estaria por vir. Sabe, nós precisamos ser dirigidos por essa motivação. Porque sem motivação a nossa vida fica sem sentido. E nosso lado emocional fica meio abalado. Muitos têm doenças psicológicas porque não têm objetivos na vida, porque não criam bons hábitos, porque não criam, não estabelecem uma boa rotina. Mas acima de tudo, porque não têm nada no que esperar. E Jesus teve essa preocupação tão bonita, tão amorosa, tão. Isso demonstrou o carinho e o amor de Jesus pela humanidade. Porque ele disse: eu tenho que cuidar dos meus filhinhos. E ele nos apresentou um remédio, a esperança. Sabe? Os problemas existem. As crises não vão desaparecer. Os escândalos vão continuar. As doenças irão surgir. Teremos problemas políticos, corrupção, seremos, às vezes humilhados, vamos viver decepções, mas apesar de tudo isso, Estamos apoiados em um Deus presente que nos apresentou uma promessa futura. Um Deus pessoal, um Deus que nos apresenta a tua misericórdia, a tua graça, que fortalece e nos dá a fé a cada dia. Mas acima de tudo, nos apresenta uma promessa futura. Porque nada nos vale a fé, nada nos vale a graça, a misericórdia, se nossa mente não está pautada na esperança. Porque a nossa fé fica morta, nossa vida fica sem sentido, sem a esperança. Se vivemos movidos pela esperança, podemos ter certeza de que o melhor está por vir. Isso dá significado à nossa vida, alivia nossas dores, renova a confiança nas providências diárias do nosso Senhor. Isso nos dá uma vida mais saudável. Olha, eu te desafio a pensar na esperança e a se olhar no espelho e olhar a sua face e ver como a gente tem um sorriso fácil quando a gente pensa na esperança que nos foi dada e está sendo dada dia a dia. Ela nos faz sorrir. A esperança é um ótimo remédio para a depressão, para pessoas que têm pensamentos suicidas, para desmotivação, não só para doenças mentais, mas para doenças físicas também. Porque as pessoas que sorriem, as pessoas que têm uma áurea leve, né? As pessoas que são positivas, elas fazem bem para elas, mas como também para o ambiente que elas vivem. A confiança, ela renova nossas forças. E é isso que nós temos que trabalhar em nós todos os dias. A esperança, o remédio que Jesus Cristo nos deu. E que esperemos essa sobremesa ansiosamente. Que esperemos a volta do nosso Senhor Jesus. Que esperemos a cura de todos os males. E continuemos a caminhar neste mundo, movidos pela esperança, certos que o que o Senhor prometeu, Ele cumprirá. A Bíblia nos relata muitas profecias que foram nos dadas e que foram cumpridas. Jesus não promete coisas que Ele não vai cumprir. Podemos confiar nele, podemos esperar nele. O seu amor é ínfimo, o seu amor é impossível de ser explicado. E Ele nos deu um remédio para tomarmos dia a dia. A esperança, se alimente-se dela e veja a transformação em ti, veja a transformação nas pessoas que te rodeiam, porque a esperança, ela não fica somente em nossas mentes, em nosso corpo, ela inala, ela exala um cheiro maravilhoso que transforma o ambiente em que vivemos e as pessoas ao nosso redor percebem a esperança em nós e são contagiadas por ela. Porque o amor do Senhor me constrange, não é assim? Essa frase, ela vem me acompanhando há muitos e muitos anos. Uma vez eu ouvi você falando ela. E o amor de Deus, ele nos constrange. A gente vê que os nossos sentimentos são tão pequeninos, são tão frágeis, porque com tão poucas coisas as pessoas conseguem nos ofender, conseguem nos desmotivar. Mas Deus não, Deus é amor, o seu amor é implacável, o seu amor é supremo, o seu amor não tem nada que pode abalar. Nós podemos esperar neste amor, nós podemos ansiar por nova terra, novos céus, por transformação, por um corpo incorruptível, por uma terra renovada, por um planeta onde viveremos eternamente com pessoas também transformadas. Então, se formos analisarmos a promessa que Deus nos fez, da perfeição de tudo que Ele nos oferece, nós temos motivos para sorrir, meu querido. Nós temos motivos para confiar nesse Senhor. E ser motivado você também por essa esperança. Que ela venha hoje lhe dar um bom dia, lhe fortalecer e encher a tua alma e a tua mente, o teu coração com essa coisa maravilhosa que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, eu digo todas essas coisas. Amém. Thank you.